Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do podcast Comentário Artigo Científico, uma iniciativa da Associação Portuguesa de Intervenção Cardiovascular. Hoje temos o prazer de contar com o comentário do Dr. Gustavo Pires de Moraes, cardiologista de intervenção no Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia e Espinho, e o artigo eleito para o comentário deste mês foi o COAR Trial, publicado em fevereiro de 2022. Na revista Circulation, Cardiovascular Interventions, e que compara a administração intracoronária da adrenalina versus adenosina no fenómeno do no reflow em doentes normotensos com síndrome coronária aguda. Olá, Gustavo, obrigada por teres aceito este desafio.
Olá, Catarina. Obrigado pelo desafio.
Obrigada também por revisitares esta temática que não raras vezes é ingrata na nossa prática clínica e trazermos aqui mais uma vez o no reflow como tema ao comentário do artigo científico do mês. Eu convidava-te a partilhares connosco o enquadramento do estudo, desde o estado da arte até ao desenho do estudo propriamente dito.
Ok, muito bem, vamos tentar fazer um apanhado disto. A verdade é que não há propriamente, a meu ver, um estado da arte. Há um conjunto de metodologias com alguma evidência, com base em publicações de pequenos registros, que nos ajuda a tomar decisões no dia a dia. E é fundamentalmente isto que é digamos, o estado da arte. E, efetivamente, o COAR é um estudo que, apesar de não ser um estudo extraordinário, é um estudo relativamente modesto, tem pelo menos o condão de nos voltar a fazer revisitar esta temática. E é finalmente um estudo comparativo, que vem comparar a adrenalina com a adenosina, que é provavelmente neste momento o fármaco mais utilizado em geral nos cenários de no reflow. E aqui falamos no reflow, sobretudo aplicado ao infarto agudo do miocárdio com supra-ST, até porque efetivamente a população do estudo acaba por ser, em 94% dos casos, aproximadamente neste cenário. Portanto, o que os autores fizeram, e são, curiosamente, é um conjunto de autores de Karachi, no Paquistão, e que se propuseram comparar dois braços com randomização um para um, a comparar a utilização de adrenalina diluída, digamos, ao micrograma, com ou sem utilização de nitratos, versus adenosina também com ou sem administração de nitratos. O estudo é randomizado, é open label, mas depois a análise que é feita a posterior é blinded para os cardiologistas de intervenção que fazem uma revisão de fluxos, de timeframe count e também do blushing do miocárdio, portanto, que são, na verdade, os endpoints primários do estudo. Depois, como endpoints secundários, os autores também definiram mortalidade intra-hospitalar e aos 30 dias e depois efeitos adversos cardíacos MASH, portanto, vulgo MACE, também aos 30 dias. E, finalmente, um pormenor também acaba por ser interessante, apesar de não ser incrível, é que foi também avaliada a fração de ejeção pelo método recomendado, que é o Simpson biplanar aos 30 dias. Pronto, isto é assim o outline geral. De facto, só para concluir aqui este raciocínio, e se calhar vale a pena dizer isto, não há muito a dizer relativamente aos critérios de inclusão, foi mais ou menos linear, doentes com idade superior a 18 anos, com pressão arterial sistólica superior a 100, era um critério importante aqui, e que tenham tido um fenómeno de no reflow durante a angioplastia no contexto de um síndrome coronário agudo, acabaram por ser 94% de STEMI, sendo que aqui o no reflow foi definido como um fluxo TIMI após angioplastia de grau inferior ou igual a 2. Portanto, o desenho é muito, muito básico, muito linear, e acabaram por incluir cerca de 201 doentes.
Ok. Relativamente aos resultados, que comentário é que tu tens para nos transmitir? Estavas à espera destes resultados? Como é que tu enquadras estes resultados com a tua prática clínica habitual? E quais as limitações, do estudo que podem ter aqui algum impacto na generalização destes resultados ou na utilização destes resultados como uma ponte para aquilo que nós fazemos no dia a dia no laboratório?
Ora bom, eu vou tentar responder a isso, embora, mais uma vez, o estudo não é extraordinário, mas tem algumas coisas que, apesar de tudo, nos podem levar a refletir. Pronto, o principal achado do estudo é que, efetivamente, se atingiu numa maior percentagem dos casos o fluxo TIMI 3 final na população que foi a quem foi administrada a adrenalina. Mas também é verdade que, digamos que a redução do corrected frame count foi mais ou menos igual entre os dois grupos e não houve diferença no grau do blushing miocárdico final. Portanto, digamos que esta nossa primeira impressão relativamente ao TIMI, que é uma forma relativamente limitada de nós avaliarmos o fluxo coronário, está condicionada por estes dois achados que vêm logo de seguida. A segunda mensagem que é importante é que, sendo estes resultados, que são os endpoints mais ou menos sobreponíveis, a verdade é que o perfil global foi muito seguro. Não houve episódios de fibrilação ventricular. Na verdade, nos outros estudos, com uma população muito menor, que já vinham desde pelo menos 2002, também havia esta noção de segurança. Houve apenas alguns doentes com fenómenos de ritmo. Um deles passou sozinho com uma taquicardia ventricular, outros dois precisaram de cardioversão, mas nada a nível major. E, finalmente, não houve diferença nos restantes endpoints secundários, mas, apesar de tudo, e apesar desta população ser uma população relativamente limitada, acho que é interessante destacar que houve uma proporção de doentes com fração de ejeção superior a 40%, que foi superior no grupo que fez a adrenalina, e aqui os autores apresentaram resultados de cerca de 41% versus 23%. É evidente que isto está limitado a uma amostra que, apesar de tudo, não é assim tão grande, como é evidente, e no mundo ideal, e pelo menos é a minha leitura disto, a nossa avaliação, efetivamente, a nossa capacidade de corrigir o neuroflow deveria ser depois uma medida imagiológica dessa mesma correção. Isso pode ser feito, por exemplo, com ecocardiografia de contraste miocárdico, ou então, por exemplo, com ressonância magnética. Portanto, isso faria com que a nossa capacidade de discriminar entre os dois fármacos fosse bastante mais significativa. Relativamente à tua pergunta inicial e final, se eu já estava à espera destes resultados, confesso que não estava à espera de rigorosamente nada, e há uma curiosidade do resultado do estudo, mas não tenho a forma de inferir. Para nós inferirmos isto, tínhamos que ter um volume de doentes em termos de experiência com os dois fármacos que nos desse já uma ideia das coisas, embora, evidentemente, isso seria uma experiência pessoal. E em termos de prática clínica, que ao fim e ao cabo é o caminho final disto tudo, eu acho que, mais uma vez, a mensagem mais importante é o perfil de segurança. Ou seja, a adrenalina parece ser um fármaco seguro, eventualmente poderá ser relativamente superior à adenosina, mas isto é com base neste estudo, e mais uma vez, gosto muito de olhar para os dados da ecocardiografia, mas continuo a achar que são dados limitados a nível populacional, mas sobretudo também acho interessante podermos extrapolar estes dados para uma população que não seja a norma ou tensa, portanto uma população que seja doente já hipotensos e bradicárdicos, para os quais nós não queremos utilizar aquela panóplia de fármacos que existem por aí, como o verapamil, como a adenosina, nitroprusiates, etc. E, efetivamente, para estes casos, a adrenalina, extrapolando mais uma vez destes dados, pode ser uma opção muito, muito interessante. E pronto, e temos que continuar a lidar com o Neuriflow, não é? Que é, no fim e ao cabo, aquilo que nós não queremos ver. Nós queremos ver a patência do vaso, mas em boa verdade, queremos ver a patência do vaso, mas com reperfusão. E também é verdade que muitas vezes nós temos um bom fluxo final e, apesar de tudo, há no reflow. Portanto, mais uma vez, a avaliação a olho pela angiografia é uma avaliação que
limitada,
é limitada.
Exatamente. Eu penso que também o facto de coexistirem vários mecanismos concorrentes ou simultâneos ao desenvolvimento do fenómeno global do no-reflow, como a vasoconstrição, a embolização distal, portanto, vários mecanismos concorrentes. É por isso, talvez, que nenhum fármaco foi ou teve uma performance excelente neste campo. A verdade é que, como dizes, eu concordo com a tua avaliação, acho que o estudo nos dá um sinal de segurança muito importante, e isso também é bom para a nossa prática clínica. e obviamente que outros estudos serão necessários para consolidar estes resultados animadores, como falas, no que diz respeito à recuperação ou à fração de ejeção depois na avaliação a um mês. Gustavo, agradeço mais uma vez o teu comentário. Obrigada por ter estado aqui e teres ajudado a revisitar este tema tão importante para nós. Relembro que o comentário integral e o podcast podem ser consultados no website da APIC ou nas redes sociais e esperamos mais uma vez ter aguçado a vossa curiosidade científica, deixando-vos aqui o convite para as próximas edições. Obrigada a todos e obrigada, Gustavo.
Obrigado, Catarina. Até breve.